Está começando aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma edição aqui do aquecimento do Papo Veloz que você acompanha no Vocêtubo, no site da Sauber e também na rádio Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo.
Papo Veloz,
que legal!
E obviamente você continua acompanhando o nosso programa, né? Nas nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, e também acompanha a programação da Prime News FM. Né? Arroba Prime News FM também nas todas as redes sociais. Deixa eu guardar aqui o meu bonequinho aqui do ladinho. Ele aparece aqui, aparece. Fica só o nariz dele aqui. Deixa eu ver. Enfim, estamos aqui começando mais um aquecimento. Né? Já me adaptando ao meu estúdio novo aqui. Né? Novo, mas a casa é velha, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que sextou, como sempre, né? E se você tá aqui curtindo o nosso programa, agradecemos, obviamente, porque sexta-feira à noite, né, é dia de curtir, mas também é dia de ver aqui o nosso programa. Então, e obviamente, estou aqui com o Rodrigo, né, que já vem aqui se ajeitando a cara da criança, a animação de quem podia estar, tipo, porra, podia estar curtindo a vida numa sexta-feira, mas não, tô aqui entretendo um plano de gente doida por carros e motos andando em círculos e enfim. Porque esporte motor é isso, a gente é doido, mas é doido. Sexta-feira, e é isso aí. Rodrigo, boa noite.
Eric, sexta-feira eu não sei o que eu estaria fazendo se não tivesse aqui. Eu provavelmente estaria aqui na frente do computador, com ânimo, um tédio total. Gostei, deixa eu ver, o Yoshi aparece, muito bom.
Legal. Não, mas o mais importante é aparecer esse Yoshi aqui.
Também. Eu ia falar que pra é você o mais importante é aparecer o seu biscuit com a Janai e o Guerado, claro. Vermelho.
Exatamente.
Muito bom. E o chaveirinho da Anésia é muito sensacional também. Todos nós temos uma Anésia dentro da gente.
Não, e.
Boa noite pra você, Eric. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Todo mundo que tá junto com a gente. E. Bora, né? Fim de semana. Mais um fim de semana, o ano tá acabando. De vez em quando a nossa paciência acaba.
Calendário da Anésia, só pra constar. Calendário da Anésia. Já encomendei o desse ano, tá?
Exatamente.
Esse ano não, de 2026.
Esse é 26, né? Esse ano vai chegar atrasado. Vai aparecer os jogos de videogame. Gostou da câmera nova? A resolução parece boa?
Você
sabe um negócio legal? Quando eu tenho que regular ela, eu não posso ter ela aberta em nenhum canto. Eu tenho que abrir o programa dela, e mexer, fechar o programa e colocar aqui. Então por isso que eu deixei por enquanto na standard. Mas mais pra frente, eu vou regular pra isso aqui, ó.
Sim.
Luz!
Mas o Rodrigo, câmeração. Mas o Rodrigo, câmera, geralmente em computador, ele só funciona em um ponto específico. Por exemplo, Eu tô aqui agora gravando, fazendo live com vocês. Se eu abrir, por exemplo, outro aplicativo que eu preciso da câmera, a câmera não entra.
Sim, ele vai dizer que já tá sendo usado pra um lugar.
Exatamente.
É bom avisar o pessoal, vai que esteja alguém aqui assistindo. Ah, eu vou montar um canal um dia. Já sabe disso, pessoal.
Exatamente.
Se for usar. Ah, eu quero fazer no TikTok, no Instagram, alguma coisa, tudo ao mesmo tempo. Prepare o bolso.
É, tem que ser, tem que ter plataforma de reenvio, sei lá como é que
é. Ou usar RTMP.
Aliás, já pode começar o programa, né? Porque a Vanessa.
Sim, o Carlos não tá por aqui hoje. Hoje é dia. Essas semanas, essa é a próxima semana, são semanas de finais de carnaval. Óbvio que o Carlos tá muito ocupado no Samba Rio, óbvio. Boa noite pra irmã, boa noite pra mãe. As duas fiéis seguidoras das lives.
Já podemos começar o programa.
O cavalinho fracassado que vai ver o Grêmio sendo rebaixado de novo mandou um boa noite. E o Theo, seu tutor, mandou um boa noite pra todos. Boa noite pra você, Theo.
Aliás, Aliás, você entendeu o que eu falei no começo da abertura? No Você Tubo, no site da Sauber.
Sim. E no, né? O chute verde.
Exatamente.
Que é o que a Sauber tem que fazer com esse carro no fim do ano.
Não, vê qual vai ser ano que vem, né? Sabia que essa Sauber não vai fazer, né? Quer fazer a Audi agora, né?
Dizer que os trabalhos estão meio adiantados.
Sauber, vai ser a Audi. Vamos ver qual vai ser, mas. Fala em Sauber, fala em Audi, fala em. Vamos começar os trabalhos dessa sexta-feira?
Vamos, né? Começar.
Já que a gente testou, e já vamos testar logo com a Sauber, né? E os outros que vão junto, né?
Fórmula 1.
Aliás, deixa eu contar um negócio aqui.
Conte.
Eu vou meio que pular uma etapa.
Deixa eu fazer um negócio, peraí. Fazer um negócio diferente. Tô pensando aqui. Hoje dá pra fazer isso aqui.
Fórmula 1.
Tudo bem, beleza. Então vamos lá. Botar uma musiquinha e tal. Eu não tô falando de Fórmula 1, mas. Eu tenho que falar da Fórmula 2 rapidamente. Eu mostrei o vídeo da batida do Romain Stanetti pra Janai. Porque assim, quando acontece uma coisa muito estapafúrdia, eu tenho que pedir opinião de fora. Por quê? Porque eu gosto de ver a reação dela. Pra quem não sabe, a Janai não curte muito o esporte motor, não é tão fanática que nem eu, né? Ela só acompanha por osmose porque o marido dela é um psicopata com esse negócio. E eu mostrei pra ela, ela só olhou assim... Que diabo é isso? Como isso é ferrando possível interrogação? Que foi, inclusive, o que eu comentei lá no story lá. Ah, porra, não é sério! Mano, como é que o cara não vê um troço desse, cara? Bizarro. Foi ridículo,
Eric. Porque, cara, aquilo lá era passível de punição, de suspensão. Sério. E o Stanek não é mau piloto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Agora minha cabeça não corta. Muito bom. Eu só espero que não fique muito teto. Ok, vamos. Eric, ele não é mau piloto. A escola de pilotos da Trident, ela tá muito boa. A Trident, que é a equipe italiana. E engraçado, o Stanek não é o primeiro tcheco na equipe. Cara, não dá pra entender o que passa na cabeça de certos pilotos. Eu torço, sinceramente, eu vou até procurar se teve uma punição. Câmera pra baixar.
Acho que teve.
No mínimo, ele tem que largar lá da Armênia, né?
Perdeu, a volta foi deletada, perdeu 5 posições e ele vai largar em P17.
Ele tinha que largar em P67. Sabe, o povo tá no grid, ele tá lá na curva, lá na 17. E olha, ridículo que ele fez. Eric!
Oi, vamos lá. Vamos.
Sabe quem foi ridículo, né? Esse fim de semana, mas ridículo no mau sentido também? Lando Norris, por enquanto. Cara, não bastasse Lando Norris ter batido hoje no treino livre 2, uma porrada na lateral que já deixou metade da suspensão no muro. Eu vou ter que citar isso. O Rodrigo não vai citar. Vou. Não tem como não citar.
Não é aquela frase que ele falou, não.
Que ele falou numa entrevista pra Vogue. Dizendo que a primeira coisa que importa pra ele é ser feliz e depois ser campeão do mundo. Tá.
Eu tô falando. Só pra constar pra ele, eu tô repetindo. Pra quem não tá vendo na live, eu tô repetindo uma figurinha que eu tenho, eu tô assim. Exatamente assim.
Porque assim. Os pilotos têm direito de se divertir? Claro que tem. Mas se ele tá sendo piloto E ele tá correndo na equipe que esse fim de semana deve ganhar o Campeonato de Construtores. Lutando pelo título. Um título que escapou do ano passado dele, porque ele quis praticamente que escapasse do ano dele. Isso só aumenta, um tipo de frase dessa, só aumenta a corneta, só aumentam as críticas em cima dele de que ele não tem perfil de campeão. Que se um dia ele for campeão do mundo, ele vai ser campeão do mundo no método Jenson Button, que tinha um carro imbatível, aproveitou e ganhou tudo. Só isso. Não pode. Não pode. Ok, a McLaren tá fazendo os pilotos de marionete. Eu ainda mantenho minha opinião de que eles estão fazendo isso até garantir o título de pilotos. Pelo menos até o Verstappen não conseguir chegar no primeiro colocado. E aí ele liberar pra porrada. Só que o Norris está pra trás. O Norris está atrás do campeonato. Se ele não começar a reagir, e não é reagir só dentro da pista, é psicologicamente. Porque o Piastri, ele não é frio. O Piastri não é frio. Ele é praticamente o Monte Everest.
É falar o Camus de Aquário.
Quase isso. Ele é o verdadeiro pó de diamante. Porque ele é gelado, até para comemorar a vitória. Muita gente foi criticar hoje,
time, né?
Os que desceram a lenha no Norris, muita gente foi criticar. Quem tá falando mal do Norris achava o Raikkonen engraçadinho quando dizia que não tava nem aí pra Fórmula 1. Eu particularmente, e o Eric também, e todos os que passavam, quase todos, tinha alguns que gostavam só de zoar, mas a grande maioria que passou por aqui sempre criticou essa postura do Kimi Raikkonen. Por quê? Porque tem trolhocentos pilotos sendo surgidos na GP2. O campeão da GP2, da Fórmula 2, o campeão provável da Fórmula 2 esse ano, vai ficar sem vaga no ano que vem, enquanto tem piloto na Fórmula 1 que não tá nem aí com nada, que só quer ser feliz. Vai ser feliz no inferno. Inadmissível uma postura dessa pra uma equipe gigante. Uma equipe interplanetária que é a McLaren. É uma falta de respeito. Quero ver o que o seu Zac Brown, como ele vai agir daqui pra frente. Vendo que tem um piloto dele que tá lutando pra ser campeão e o outro só quer ser feliz. Ridículo.
Eu quero ver o seguinte, nesse momento, né? Nesse momento que a gente já vai chegando na etapa do Azerbaijão, né? Que vai ser realizado no circuito de rua de Baku, que tem 6.003 metros.
Né? 6.002 Rodrigues.
6?
Não. Não, um pouco menos de 2.
6.003. 6.003, enfim.
6.002 Vanessa. Sim.
Tu não vai encher o saco por causa de um metro, mas enfim.
Não, de jeito nenhum.
Enfim, o ponto é, nesse momento. Nesse momento, o Piastri tem 324 pontos, o Lando tem 293, o Max tem 230. A diferença do Piastri pro Max nesse momento são 94 pontos. São 94 pontos. Eu diria, a seguir esse ritmo, o Max já perde o campeonato, talvez, chutando, tá? Talvez no Brasil, pelas minhas contas. Eu acho que ele chega em Interlagos sem chance de título. Então, eu não sei que os caras estão enrolando, porque assim, a McLaren já fechou o campeonato de construtores agora.
Sim, McLaren tá bem perto de fechar o título de construtores. E no treino livre 1 eles lideraram. O Norris fez o melhor tempo, Piastri fez o segundo, na sequência vieram Charles Leclerc, George Russell e Alexander Albon. Destaque para Yuki Tsunoda, sexto colocado. O Bortoleto fechou o primeiro treino livre em 14º. E as Alpines, pelo amor de Deus. Penúltimo e último, mais de 2,5 segundos atrás. Horroroso. Aí vem o segundo treino livre, que foi quando aconteceu a batida do Norris. Que foi quando aconteceu o momento do Carlos Sainz que parou o carro no box da Red Bull.
Da Alpine.
Da Alpine, perdão. Parou, e pior é que ele ficou parado, ele não conseguia mais sair. Os caras tiveram que ajudar ele pra sair. Foi ridículo, foi engraçado. Essa foi engraçado. Não afetou em nada, treino livre, ninguém vai morrer por causa disso. Lewis Hamilton fez o melhor tempo, fez um bom tempo, 1:41.2. Claro que a pole vai ser bem menos que isso. Aí na sequência, Charles Leclerc, George Russell, André Antonelli e Oliver Bearman. Cinco primeiros do treino livre 2. Bortoleto 15º. E amanhã a gente tem já os... o treino livre 3. Classificação. E tudo que se espera dessa prova, Eric.
Deixa eu desligar o ventilador aqui rapidamente, porque ele se esquentar, eu abro a janela, foda-se. Opa, escapou. Só uma coisinha, cara. Eu tô vendo aqui, quando eu vejo a Ferrari fazendo dobradinha no P2, nesse momento a gente tá só... Eu não sei se tu vai entender essa referência. O Gavião Arqueiro, no filme do... acho que é no primeiro ou no segundo filme do Thanos, que tá lá, por favor, não me dê esperança. Os ferraristas estão assim nesse momento. Não me dê esperança. Que já sabe, né? Que vai ser uma tristeza.
Porque
né?
Aí chega na corrida, não é tristeza, aí vai ser engraçado.
Não, vai ser uma tristeza pros ferraristas, porque pra quem não é ferrarista, só dana-se, né?
Enfim,
vamos ver qual vai ser, né? Vamos ver qual vai ser agora nesse final de semana. Enquanto isso, a chuva cai lá fora da janela e chora. E não, não é isso. Tem coisa aqui no BR também, é. Tem coisa aqui no Brasil, obviamente, que a gente tem que falar, né? Run. A Copa Truck que chega em Curvelo. Né? Deixa eu abrir aqui.
Circuito dos Cristais e seus 4.400 metros. Sua versão que vai ter do... A versão que nós vamos ter da Truck, né? Que é o traçado...
Inteiro.
É. Não, inteiro não. O menor. O quebradinho.
O da Stock, não?
É. A versão Stock, 4.400. A versão principal tem um pouco mais.
Não, 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 não. A Stock é 3.670. A Stock é 3.670.
Tem mais, é Brasília. Tô confundindo.
4.400 é a versão inteira, que usa, inclusive, o Adeus Mamãe e o S de cabeça.
4.420 metros.
Aqui tá 4.400, mas enfim...
18 postos de sinalização, algumas árvores dentro do circuito. Ah, é o circuito dos cristais, enfim. E tem um oval de 1.250 metros que vai sediar a NASCAR, né? E aí eles fizeram uma propaganda. Não, essa eu tenho que contar. Uma propaganda. Oval, a NASCAR tá chegando. Eu só faltei o comentário. Falei, mas aquela pista de motocross que tinha no ano passado foi arrumada? Ou os pilotos vão continuar aparecendo liquidificador dentro do carro? Para, né? Parece essa. Já viu aquele meme daquele nenenzinho que põe ele em cima de um... Sei lá que bagulho é aquele que fica tremendo. E o nenenzinho fica rindo, um olhando pro outro, dois rindo. É quase isso. É horroroso o circuito. Enfim. Um dia eles tomam vergonha na cara, um dia faz um circuito decente. Mas vamos falar dos treinos livres, que é o mais importante.
Sim.
Truck correu lá, já corre lá há bastante tempo. E tivemos os treinos livres nessa sexta-feira. O primeiro deles, o Danilo Dirani, fez o primeiro tempo. Ele que é da Iveco Usual. Na sequência, Felipe Giafone, Bia Figueiredo, Wellington Cirino e Felipe Toso. No treino livre 2, quem fez o melhor tempo foi o Leandro Totti, de novo da Iveco. A Iveco mostrando um bom desempenho nesse fim de semana, com todos os seus caminhões dentro do top 10, que é de se aplaudir. Sim. Ok, o primeiro treino livre, só 11 treinaram porque tiveram muitos problemas. Faz parte. chegar entre os 10. Segundo treino livre teve Leandro Totti, Danilo Dirani, Felipe Giafone, Bia Figueiredo e Rafael Abate. Então, legal isso, tá tendo equilíbrio. A Volvo, como a gente sabe, só tem um caminhão na primeira divisão, né, que é o do Regis Boécio. Ficou em nono no primeiro tempo e nem fez tempo no segundo. A Débora Rodrigues foi décima e décima quinta. E aí vem os tempos da Super Truck, que é a segunda divisão, dentro do pelotão todo. Que teve no primeiro treino livre Léo Rufino fazendo o primeiro tempo. Aliás, Léo Rufino e Nicolas Giafone mandaram no fim de semana, só invertendo as posições. Primeiro treino livre, Rufino e Giafone. Segundo treino livre, Giafone e Rufino. Aí volta pro TL1. Arthur Scherer, vice-líder do campeonato. Pedro Perdoncini e Diogo Moscato. No TL2, Pedro Perdoncini, Arthur Scherer e Diogo Moscato. Parece muito definido quem vai mandar na Super Elite. Os cinco primeiros bem destacados, tanto no treino livre 1 quanto no treino livre 2. A Thaline Chikoski foi 16ª e 12ª colocada. E as atividades começam no sábado, já a partir das 7h30 da manhã, lá em Curvelo, com a Turismo 1.4. E aí seguem todas as categorias que teremos lá. Turismo 1.4, Copa Truck, Copa HB20 e a NASCAR Brasil, que vai correr no oval.
Sim. Bom,
classificação do campeonato, né, Eric? Vale falar isso também.
Tem isso também. Fala
o
isso.
O top 5 das duas categorias, tanto da Pro quanto da Elite. Felipe Giafone, 160 pontos. Rafael Abate, 153. Leandro Totti, 149. Beto Monteiro, 144. Wellington Cirino, 141. Bia Figueiredo, décima com 86. Débora Rodrigues, 16ª com 49 pontos. Aí na Elite, Pedro Perdoncini, 166. Arthur Scherer, 162. Léo Rufino, também 162. Diogo Moscato, 154. Nicolas Giafone, 143. Thaline Chikoski, 16ª colocada com 56 pontos, Eric.
Bom, então a gente já fechou esse a truck também. Deixa eu abrir aqui meu caderninho. Bom, é o seguinte, dá tempo de eu ir ali encher minha garrafinha? Porque já tá começando a esquentar aqui no estúdio. Vou ter que ligar, ou eu ligo o ventilador ou eu abro a janela, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar o que eu vou fazer aqui, enquanto vocês aproveitam aí a oportunidade para ir ali no banheiro fazer um pit stop caso seja necessário, e daqui a pouco a gente volta. Vamos. Só vai.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos aqui voltando para mais uma edição do Papo Veloz. Às vezes eu fico ouvindo, né, esse intervalinho aqui. Aí eu vejo o cara falando, o rádio atinge todo. Aí depende também. Atinge também o crânio do indivíduo se você jogar direitinho. É que nem aquela história do... Que pedra que é boa pra afastar energia negativa? Qualquer uma, é só você jogar direito.
A melhor delas, paralelepípedo. Eu falei isso pro colega, pera.
Bloco de concreto.
Eu falei paralelepípedo. Não, mas paralelepípedo é feio, eu falei, mas se você acertar, afasta pra sempre.
Bloco de concreto também é uma boa.
Não, aí os ouvintes vão achar que a gente tá incentivando a matança. Não, a gente só tá incentivando que pessoas chatas devem ficar bem longe da gente.
Vamos lá, vamos voltar aqui pro programa?
Melhor, né?
Vamos voltar aqui. Que assim, o Rodrigo, ele tem uma... Assim, vamos lá, lá vou eu. O pessoal fica me zoando porque eu gosto de ficar falando sobre corridas lendárias que só acontecem uma vez por ano, que quase ninguém sabe que existe. Aí o Rodrigo me trouxe isso aqui. Só, produção, só bota aquela vinheta que eu pedi. Aquela vinheta, só bota a vinheta e ele vai explicar o que é. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é ideia dele. Isso é ideia dele, eu não tenho nada a ver com ele. Eu tenho que apontar pro outro lado aqui, porque eu esqueço daqui. Só dá o play na vinheta, pelo amor de Deus, vai.
Motociclismo.
Tem a bondade, Rodrigo.
A bondade? Esse relato, esse monólogo do Eric pra gente falar sobre motociclismo, mas especificamente, se fosse de uma forma fria, a última etapa da temporada 2025 do campeonato de Endurance da FIM, de motos, né, o EWC, Endurance World Championship. Mas não é uma prova qualquer, é a mais famosa dos campeonatos, que é a Boldor. A Boldor, pessoal, ela existe, para vocês terem uma ideia, desde 1922. Mas não é qualquer prova, né? 22. Só não teve corrida entre 40 e 46. Depois entre 61 e 68. E por fim, em 2020, por causa da Covid. Não é uma prova qualquer. Ela já teve vários lugares, ela já teve várias passagens, ó. Ela já começou num circuito de terra, localizada entre essas três cidades, Vojú, Clichy-sous-Bois e Livre-Gargan. Era um circuito de mais de 5 mil metros. Aí foi para uma pista em Saint-Germain-en-Laye, aí Fontainebleau, Linas-Monterly já cediu essa prova, aí de novo para Saint-Germain-en-Laye, Linas-Monterly, voltou para Saint-Germain, Linas-Monterly, aí começou a ficar meio sem lugar para fazer, voltou para Linas-Monterly depois da pausa de 61 e 68. Aí de 71 a 77 foi para Le Mans, usando o circuito Bugatti, claro. E aí de 78 para 99 foi para Paul Ricard. Foi a maior sequência. E aí depois da reforma que teve, o circuito começou a ser usado muito pelos carros. E também porque seu Bernie Ecclestone, que era proprietário da pista de Paul Ricard, começou a sacanear, porque para ele só carro que interessa, para aquele velho satânico. A diretoria da FIM não perdeu muito tempo com o lenga-lenga e mandou a prova para Manicur. E em Manicur ficou de 2000 a 2014. Aí quando o Paul Ricard precisava ter evento, né? Porque é assim, né? Parece cara que quer alugar o apartamento. O aluguel é 2 mil. Pô, baixa pra 1.800. Não, é 2 mil. Aí ninguém procura, ele fica miguelando. Ai, ninguém aluga o meu apartamento. Quase isso. Aí voltou pra Paul Ricard, na sua grande casa, que é o circuito de Paul Ricard. Desde 2015 tá lá no circuito de Le Castellet. Deixa eu dar uma bisoiada, Eric, é muito legal ver, porque engraçado, os dois primeiros anos não tivemos vitória de franceses. Foi um suíço chamado Tony Zindi. Já teve francês, já teve belga, já teve austríaco, tcheco. Eu quero procurar quando foi o primeiro não europeu. Você sabe quando foi aqui o primeiro não europeu, Eric?
Primeiro não europeu só vai vencer em 2022.
1994. Não. Yasutomo Nagai, junto com os irmãos Sarron, Dominique e Christian. Falamos do Christian aqui.
Sim.
Dominique era outro monstro também das motos. Depois disso, só em 98, com Peter Guda, da Austrália. Aí Mark Wills, da Austrália, também venceu. E aí vem só...
Tem um trio do Kate Kitagawa.
Sim. O Kitagawa levou o tri. Aliás, o trio levou o tri.
É, ele, Vincent Felipe e o Mathieu Lagrive.
Foi um trio mais vezes consecutivas campeão em sequência.
Sim.
Tivemos uma dupla também. 77, 8 e 9, Christian Leon e Jean-Claude Chemarin. Chemarin também era outro. Enfim. E na época que eles corriam sozinho, Gustave Lefebvre, 49, 50 e 51. Enfim, Eric, sabe quem que é o maior a montadora mais vencedora da prova? Suzuki. É na França, mas a gente não tem montadora francesa, né? Teve a Velocette, que ganhou 3.
Venceu 3.
31, 33 e 34, não tem montadora. Então é óbvio que vão se destacar as japonesas. Suzuki, Honda e Kawasaki. As três ponteiras. A Yamaha só tem 5 conquistas, mas venceu em 22. O trio atual campeão é Greg Black, Danny Foot e Etienne Masson. Vão largar na pole. Eles fizeram a pole com a Suzuki GSX R1000R. Aí na segunda posição temos a BMW com o Steven Odendahl, Marcus Reiterberg, Sylvain Gintoli e Hani Sommer. Aí terceira posição para a Yamaha, da equipe Yachi, equipe austríaca, com Kyle Hanika, Marvin Fritz, Jason O'Halloran e Robin Mulhauser. E a lista de pilotos tem muita gente conhecida. Tem Floris Bass, Isaac Vinhales, Leandro Mercado, Randy Krumenacker, temos o Mike Di Meglio, Ilia Mikalchik, Javier Fores, todos já com passagem na
MotoGP, Superbike.
Todos nós, MotoGP, Superbike, Jordi Torres, estava até agora há pouco correndo, Nicolas Spinelli, os dois da Moto E.
Neste Lourdes momento, Cresson. O apresentador vai amassar o um miojo aqui no vivo.
Loris Cresson. Quem mais que a gente tem de conhecido? Kaito Toba. Kevin Manfredini. Nossa, a lista é gigante, gente. O Mercado é o único sul-americano nessa prova, tá? Só pra dizer isso. Tem um estadunidense, que é o Michael Gilbert. Tem um argentino. Alguns japoneses e uma porrada de europeu, claro. E dessa porrada de europeu, óbvio, uma porrada de francês.
Francês. Tem BR? Não.
Só tem um argentino da América do Sul. Só olhando o mercado.
Argentina. Você sabe que a Argentina não tem mais que brasileiro, né?
Eu não sei, vou fazer mas essa piada aqui na rádio. Aqui nesse programa. Metade das equipes são francesas.
No pós-live eu respondo.
Não precisa, todo mundo sabe o que você quis dizer, Eric. Conhecidíssimo. Vamos para a próxima. A gente vai falar da prova. A prova é amanhã. Eu quero pegar o horário. A prova vai começar. É à tarde. Eu só não sei se é aqui. O horário, o SEST, que a gente chama, né? O horário SEST. Meio-dia.
Quer dizer,
8 da manhã no horário do Brasil.
Não é 7, não? Ou já acabou o horário de verão? Agora não sei.
O SEST não é o horário de Greenwich?
SEST, então. Não. SEST é o horário europeu. O Greenwich mora antes.
Então é 7 da manhã que começa a prova.
Deixa eu confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. O SEST é GMT mais 1.
Então é isso. O SEST
é GMT mais 1.
Então se perfeito. Tá feito o relato dessa prova sensacional e a gente vai falar
então
na segunda-feira quem saiu vencedor dessa prova mítica.
Você vai falar, não tem nada a ver com isso, a ideia foi tua.
Graças a Deus. Provas gigantes a gente tem que falar.
Atenção, crianças, deixa eu só explicar um negócio aqui pra você. Pelo amor de Deus, não pensem que eu estou desdenhando da corrida da categoria. A gente tem que explicar aqui que às vezes o Eric aqui fala, é um personagem, tá? Existe uma diferença. Às vezes. Existe
não,
uma diferença.
Sempre aparece algum desavisado.
É, pois é, é sempre um avisado. Se você é novo por aqui, primeiramente seja bem-vindo. Cara, eu tenho esse meu jeito aqui no programa, tá?
É a forma carinhosa que eu e o Eric nos tratamos de vez em quando.
Exatamente.
Aliás,
Rodrigo, já que você falou de corridas mitológicas, a gente tem outra corrida que, assim, a corrida em si não é mitológica.
Não.
Mitológica é o palco.
Com certeza.
Endurance.
Quem cantou o Eric quase se engasga com o miojo? Se ele se engasgar com o miojo, pelo amor de Deus.
É... 6 horas de Indianápolis.
A tradicional são as 8 horas de Indianápolis, mas enfim. 6 horas de Indianápolis. Pouca coisa pra gente falar, pessoal, porque não tivemos treinos ainda, né? Então, não dá pra falar muita coisa. Os pilotos ainda não foram pra pista. Mas eu vou procurar aqui direitinho. Sabe o que é legal? Não aparece resultado de nada.
Não tem. Deixa eu perguntar.
É uma maravilha. Fala, Eric.
É o traçado da Indy que come a... Que pega, tira 5, 6, 7 ou dá aquela voltinha embaixo ali?
Tira 5, 6, 7. Pelo menos é como tá no mapa. E eu imagino que seja isso mesmo, né? Alguns detalhes.
É o formato padrão da Indy do Indianapolis Mist nos Estados Unidos, pelo visto, né? Aquela voltinha ali do. Da 5, 6, 7 não existe. Ninguém usa mais, pelo visto, né?
Quase ninguém mais usa. Deixa muito lento o circuito, aquela chinquene é mais legal de fazer. Aquela chinquene é mais legal. É só amanhã que começa, Eric, os... Tivemos testes, mas não tem resultado no site. E a gente vai ficar devendo essa, pessoal. Não dá pra tirar as informações por telepatia. O que dá pra gente dizer é que o circuito de Indianápolis vai ser usado. Tem 3.925 metros, 14 curvas. O recorde do circuito... Né, esse traçado mais específico, montado desde 2014 até agora, tem como recorde geral Joseph Newgarden com 1.09.388. Para ter ideia, eu quero achar o recorde do turismo. Vou achar o recorde do turismo. Aqui. Indica, Race Lap. É bastante coisa, queridos amigos, bastante. Ah, temos um recorde dos Daytona Prototype, Eric. Acho que serve. 1.19.550, que é do Ryan Diehl. Feito na prova de 2014.
Tem tempo já, hein, campeão?
É um belo recorde. É um belo recorde. Tá na hora de alguém quebrar esse recorde.
Tem referência do ano passado? Qual foi o tempo do ano passado? Não, né?
Do ano passado? Podemos tentar procurar.
Pode ter uma noção de quanto estão longe desse recorde.
Vamos procurar.
Se não tiver,
não, isso é fácil. Aqui,
se não tiver, a gente joga pro podcast.
Insa Sports Car. Insa Battle of the Bricks, que é o nome da prova propriamente dito. Que é a batalha nos tijolos. O piloto que mais venceu essa prova foi o Alex Popou, venezuelano. 2 vitórias. É uma prova, a prova em si, teve disputa em 2012, 13, depois 14 e voltou em 23 e 24. Essa prova ficou muito tempo disputada por outros carros. É aqui que eu quero ver a FEI. Report.
Você diz no caso categoria. Mas sempre pelo INSA ou outro?
Isso,
ou outro
pelo INSA. Isso? Pelo INSA. Prova teve 2012. 12 e 13 era a American Le Mans Series. Uhum. Eric comendo miojo de um lado e eu comendo farofa do outro. Aqueles ouvintes, aqui não é coisa muito sissuda, a gente pode brincar de vez em quando. Eu quero
ver. Mas sempre mantendo a informação.
Brad se qualify. O qualifying do ano passado, Eric, foi feito pelo Bourdais. 1.14.592.
O recorde era
1.15.
Peraí, opa.
Aí, corrida. Acho que não tem.
Vamos ficar devendo essa informação.
Deixa eu ver. Não, eu quero procurar pelo menos até o fim. Mas não tem.
Agora é uma questão de honra.
Race. Eu queria achar o tempo. Mas não tem. Só tem que ver quem venceu. Foi Felipe Eng e Jesse Kron. Da BMW. Aliás, a BMW fez dobradinha no passado. Pra vocês terem ideia. E a distância foi de um segundo entre eles. Ah, turismo não tem graça. Se alguém disser isso pra vocês, já saibam que tá errado.
Cara, eu não sei o que vocês pensam de ficam falando, ah, é turismo, não gosta. Cara, se a gente ficar assim, imagina se a gente fosse focar só em Fórmula 1. O programa da hora é o quê? 10 minutos. Não, cara, tem um monte de coisa.
Pra esse, gosta de tudo, a gente pra, gosta... pra certos tipos de povo, a corrida tinha que durar 2 voltas só e eu ir lá.
Saideira, Rodrigo.
Não sabe o que é bom. Vamos pra próxima.
Vamos pra saideira, que inclusive já teve. Não, não teve não. Eu achei que teve, mas não teve não. É, vamos pra saideira então. Último assunto de hoje.
Nasca.
Só um lembrete. Essa é a vinheta da temporada regular. Entendeu? Tudo bem, a gente releva.
Ou não, tanto ou vai fazer direito. Usar. Aliás, a primeira vez ele vai usar no ano, né? Porque.
É.
Estamos usando 100.
Nasca.
A etapa de New Hampshire.
A milha mágica.
Você ganha a corrida em New Hampshire e leva uma lagosta pra casa. Eu não tô zoando, é sério.
Uhum. É isso mesmo, ouvintes. O prêmio pro vencedor é uma lagosta.
É uma bela lagosta, né?
Viva! Eu tava vendo uma foto do Kevin Harvick com a. No site da NASCAR você abre e tem uma foto do Kevin Harvick com a lagosta. Eu tenho certeza, Eric. Esses pilotos, metido ao bonzão, dá totó em todo mundo, aqui não tem perdão. Deve ser o que mais sofre, deve pegar a lagosta. Ai, não tô conseguindo quebrar a lagosta. Não é fácil, viu?
Pô, eu nunca comi lagosta, então.
Não, posso também nunca comi. Respeito. Mas já vi descascarem. Eric,
vamos lá.
A gente já teve algumas atividades. E lembrar que essa prova, pra Truck Series, ela vale. O fim da fase de top 10.
Sim.
Eu tenho que pausar pra não tocar. Eu quero saber de vídeo. Eu quero o resultado. Achei, não.
É amanhã, Rodrigo.
Sim. Eu quero achar o que tem aqui. Que hoje tem. Hoje vamos já lá. Teve o qualifying.
Enquanto o Rodrigo não acha o qualify, só a classificação do. A classificação do. Da Truck, por enquanto, que tá o Corey Haim e o Lane Higgs já classificados. E subindo por enquanto, o Daniel Hemric, Ty Majeski, Grant Enfinger, Tyler Ancrum, Kaden Honeycutt e Raja Karuchi. Quem tá caindo por enquanto, Rick Garcia e Chandler Smith. Vic Garcia devendo 14 pontos pro Raja Karuchi e o Chandler Smith devendo 24 pontos. Hemric praticamente classificado, o Ty Majeski praticamente classificado. Enfim.
Vamos pro.
Grantinho pega pra baixo. Dá...
Na a cup, única coisa que eu achei, Eric, foi que o Corey Haim fez a pole. Só tem essa informação no site da, não tá atualizado ainda, mas o Corey Haim fez o primeiro tempo. Circuito de New Hampshire, que tem 1.703 metros, inclinação de
é uma milha
2 a 7 graus quebradinho. Nas curvas, ou seja, nada, e 1 grau nas retas, ou seja, nada. Recorde é da Indy, porque a Indy mostra pra NASCAR qual é a categoria mais rápida. Essa briga entre as duas, né?
Não, é mó bizarro, porque assim, é uma coisa que eu vejo na Indy, a pista parece um troço absurdo. Na NASCAR é um cocô. Porque o carro da Indy, obviamente, tem um apoio aerodinâmico pra fazer uma curva daquela mais rápido, né?
Uhum.
Claro, tu tem, é claro, tu tem que dar uma telegrafada ali no freio, mas... né?
Queridos ouvintes, o que é telegrafada? Só aqueles toquinhos.
É, exatamente. Você vai telegrafando. O acelerador ou o freio, vai telegrafando ali. Classificação exatamente. Da Cup. Classificação da Cup, que já abre a... as quartas de final, ou a fase de 12, né? Enfim, chamem do que vocês quiserem. Esse aqui é um site, é um canal democrático. Quem manda somos nós, a proposta. Nós temos, disputando essa fase, Danny Hamlin, William Byron, Kyle Larson, Christian Fabel, Ryan Blaney, Chase Briscoe, Chase Elliott e Bubba Wallace. Por enquanto, esses são os oito que estão acima do corte, porque depois vem Austin Cindric, Joey Logano, Roy Chastain e Tyler Reddick, por enquanto, caindo. Mas a diferença é muito pouca, porque são... o Cindric tem menos um, o Logano e o Chastain menos dois e o Tyler Reddick menos três. Isso, obviamente, comparado com o Bubba Wallace, que é o oitavo colocado, que é o que tá na folha, por
porque
enquanto.
Porque são os pontos de...
são os pontos do playoff.
Lembrando, pontos de playoff, a fase são começa cinco, agora.
Que são... só pra constar, são que foi resetado, então todos eles estão com 3 mil pontos e mais os pontos que eles vêm do playoff. No caso, deixa eu ver, confirmar aqui.
Essa etapa, que é conhecida como a prova de 301 milhas.
Sim, a milha extra. Era coisa da Silvânia, se eu não me engano. Do patrocinador, do que patrocinava o evento. Isso era coisa da Silvânia. Exatamente, são 3.034 que o Hamlin começa. Então, quer dizer, eles voltam. Esses pontos de playoff, pra quem não conhece, são 5 pontos que cada piloto recebe pra cada corrida que ele vence e 1 ponto que ele recebe pra cada estágio que ele vence. Né? Além dos pontos que ele ganha na corrida em si, ele recebe esses pontos de playoff, que eles são acrescentados àquela nova fase que o piloto entra. Exceto, obviamente, na final, que todo mundo começa com 5 mil e sejam todos felizes.
O piloto que mais venceu nessa prova, sabe quem foi, Eric? Jeff Burton. 3 vitórias. Ninguém conseguiu mais de 3 vitórias que não tenha sido ele.
Quem é Jeff Burton, cara? Meu Deus do céu.
Incrível esse negócio, né?
Não, assim, é porque assim, quando eu, é, não tô entendendo, porque assim... cara, eu sei mais ou menos quem é, só que eu não lembro dele ter tanta relevância assim, como os que a gente já conheceu na nossa época.
97 a 99, né? Ele venceu. As 3 vitórias dele. Ele é pai do Harrison Burton, tá? Só pra...
ah.
É, ele não... assim, a gente não conhece tanto assim. Ele tem 21 vitórias, tá? Só pra te...
é, não, sim,
na
sim, sim.
Na Xfinity mais 27, na Truck nenhuma.
Na Truck ele só correu 4 corridas, pô.
Oi?
Na Truck ele só correu 4 corridas. Em 96.
É, verdade, correu um pouquinho. Eric,
vamos lá.
Dá tempo de passar a agenda ainda.
Dá?
Dá. Vamos passar a agenda?
Vamos lá então. Bora.
Chegou a hora da nossa agenda.
Quer começar?
Você.
Vamos ou lá, eu
você
começo?
Que tá afim de... não, vamos lá, deixa eu. Eu tava falando aqui, calma, calma no seu coraçãozinho corintiano. Olha o que eu acabei. Agora eu ouvi o que eu acabei de falar. Calma no seu coração corintiano. Tipo assim, você quer uma coisa mais plausível no nosso mundo real? Tipo um unicórnio, por exemplo? Você que quer acompanhar os pilotos brasileiros, como, por exemplo, o Pedro Cleiro na Fórmula Regional, o Felipe Fraga, o Felipe Nasser, Piero Fittipaldi, Daniel Serra e Dudu Barrichello no INSA, o Bruno Ribeiro na Fórmula Regional das Américas, o João Paulo Oliveira e o Igor Fraga na Super GT, e o Rafael Suzuki e Ricardo Batista na GT World Challenge, e a Vitória Fafo na Champions Academy, além, é claro, do digníssimo senhor Gabriel Bortoleto, que corre na outra plataforma verdinha que a gente está transmitindo essa plataforma. Você pode acompanhar aqui. Você pode acompanhar aqui nesse momento, a partir do sábado, né, às 2h05 da manhã, a classificação do Super GT em Sumo. 4 da manhã, a primeira classificação do GT World Challenge Sprint em Valência. 6h25 a primeira classificação da Fórmula Regional em Barcelona. 7h15 a primeira corrida da Fórmula 2 em Baku. 7h15, não é 15 para as 7. 8 horas a classificação da Fórmula Delta em Cascavel. 9 horas a classificação da Fórmula 1. 9h15 a primeira corrida do GT World Challenge Sprint. 10 da manhã a classificação da NASCAR Brasil em Curvelo, no oval de Curvelo. 11h30, primeira corrida da Fórmula Delta, meio-dia 15, a classificação da Copa Truck em Curvelo, só que no misto. 1 da tarde, a corrida da Truck em New Hampshire. 15 para as 2, a corrida classificatória da NASCAR Brasil. 4h15, a classificação do INSA em Indianápolis. 5h10, a classificação da NASCAR, da Cup Series em New Hampshire. E 5h10 também, a primeira corrida da Fórmula Regional das Américas em Virgínia. No Virgínia. E aí nós temos o domingo, Rodrigo.
Vamos lá, domingão, 21 de setembro, começa 1h30 da manhã. A corrida da Super GT, lá em Sugo. Rodrigo, Sugo. Sugo é como eles chamam o nome, mas eles põem tudo maiúsculo parecendo sigla, mas é Sugo mesmo. Não explique cabeça de japonês. 4 da manhã, segunda corrida da Fórmula 2. 4 da manhã também, a segunda classificação da GT World Challenge. 4h50, a segunda classificação da Fórmula Regional. 8 da manhã, corrida da Fórmula 1. 9 da manhã, segunda corrida da Fórmula Delta. 9h45, segunda corrida da GT World Challenge. 10h15 da manhã, a Champions Academy no Slovakia Ring, que aliás é um cartódromo maravilhoso. Se um dia vocês forem viajar para a Europa, andem no cartódromo do Slovakia Ring, que é maravilhoso. E a Vitória vai participar na final da OKN Júnior. 11h50, segunda corrida da Fórmula Regional. Meio-dia e 10 a Copa Truck, né? Primeira corrida meio-dia e 10, lá mais ou menos por meio-dia e 40 a segunda corrida, mas é quando acaba a primeira, entra a segunda. Também meio-dia e 40 a largada para 6 horas de Indianápolis do INSA. 1h45, corrida da NASCAR Brasil, que é uma corrida só no oval de Curvelo. 3 da tarde, corrida em New Hampshire da NASCAR. E 5h25, a segunda prova da Fórmula Regional Américas.
E é isso, acabou o programa, pelo menos aqui na Prime News FM. Aqui, ó. Tem um, vou deixar um tchau aqui do Seu Madruga, aqui, o lendário Ramon Valdez, né? Que, enfim, essa figura mitológica aqui que faz parte
do panteão dos deuses. Já se foi há 37 anos.
Exatamente.
Aliás, sim, tem uma exposição do Chaves aí no Rio, né?
Vai começar em outubro. Pessoal, cara, eu nem falei, eu tenho que falar com esse cara, não é, cara? Porra,
tem algumas estátuas já colocadas, porque um colega meu foi tirar foto hoje.
Cara. Enfim.
Tem uma pré-atividade por aí.
É, não, estão agitando. A exposição começa em outubro, né?
Vou descobrir te mando depois.
É, não, beleza, mas deixa quieto.
Pessoal, vamos continuar um pouquinho no. Nas redes sociais, no, nas redes, no, nos canais no YouTube. Sim. Que a gente vai pros Spotter Guides, né? Que a gente gosta bastante.
É. E a título de informação, Rodrigo, só. Eu sei que pra você não importa isso. O nome do lugar lá não é Sugo, é Sugo.
Ah, tá.
Porque, né? É Sugo. Porque assim, é porque o japonês tem uma coisa desgracenta que é botar um acento chamado Macron, que não existe praticamente, é um traço em cima da letra, pra poder estender a vogal. O que acontece? Ninguém usa, ou você omite esse negócio, ou bota um creme, ou bota um acento circunflexo. Mas enfim, é uma zoeira. Olha, zoeira! Já chegamos, acabamos na rádio, né? Mas daqui a pouco a gente continua aqui no Você Tubo. E lembrando que segunda-feira a gente volta, né, com esse programa, né? Sensacional. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência e. É, você que tá na Prime News FM, ou você pula pro YouTube para continuar ouvindo a gente, ou então você continua acompanhando a programação musical aqui da Prime News FM, 92.6 MHz na Baixada Santista, no Litoral Sul de São Paulo. E eu esqueci de falar, você que não mora nessa região, você pode baixar o aplicativo da Radnet, né? Tanto no iPhone como no iPod, estão no site, especial, radionet.com.br, pra você ouvir a programação da Family News FM se você não mora em Santo, na Baixada de Santista ou no litoral sul de São Paulo. Já acabou, né, Rodrigo? Vamos pra casa. Pelo menos aqui no... Quer dizer, vamos dividir a rede, não é isso? Segunda vez a gente volta. Acabou.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.